Mas antes de mais, queria saber se, em relação à ata que foi distribuída, há alguma observação. É a ata 56. Podemos dá-la como aprovada? Não há votos contra nem abstenções? Se peço, se houver observações sobre o teor da ata, que me façam chegar. Temos marcado para o dia 5, que é terça-feira, também a esta hora, às 18h30, porque era a única hora, dia 6 ele não podia, a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Será uma audição sobre a agenda, sobre o jantar informal, pós-jantar, que decorreu 23 de maio, para trocas de impressões sobre a agenda de crescimento económico e preparação do Conselho Europeu de junho, e também sobre a questão já da transposição de diretivas. Vamos juntá-las. Ele virá acompanhado da senhora subdiretora, penso eu, que trata dessa matéria. Depois tinha aqui algumas perguntas. Em relação ao projeto de resolução 320 do PSD, perguntava se posso agendá-lo para dia 12 de junho, terça-feira, que é a próxima, que é a outra, portanto, se deve agendá-lo para a próxima, se para a outra, mas aguardo uma indicação, se não quiser dar já, aguardo depois uma indicação, porque só queria chamar a atenção para que está a aguardar a indicação de agendamento, uma vez que ficou, digamos, pendente dessa comunicação. E também queria dizer que há uma proposta de editamento de uma linha e de sugestão de outra linha feita pelo CDS-PP. Portanto, queria chamar a atenção para isso. Sr. Deputado, queria trazer aqui à consideração da Comissão isto. Há aqui uma comunicação da Comissão chamada Crescimento para a Grécia, COM 2012-183. Trata-se de matéria de competência desta Comissão. Pôs-nos o problema de saber se deve ser escrutinado, se devemos fazer um parecer sobre isto. É um documento essencialmente político, não é uma iniciativa legislativa, evidentemente. Aparentemente, como é sobre outro país, talvez não tivesse interesse, mas atendendo ao atual debate, digamos, a uma espécie de influência direta que este debate tem no nosso país, eu perguntei-me se deveríamos ou não fazer um parecer sobre isto e quis trazer isso aqui. Portanto, posso incluir para distribuir? É uma comunicação da Comissão intitulada Crescimento para a Grécia. Senhores deputados, não sei se pretendem usar a palavra sobre isto. A minha proposta é que se distribua para elaboração de parecer. E, portanto, peço desculpa de usar a regra assim. Se não houver nenhuma intervenção, parte do princípio de que não há objeções. É o caso? Então será distribuído. Cabe ao Partido Socialista esta iniciativa. E sobre informações para... tinha aqui uma outra questão que tem a ver com o horário das nossas reuniões. Dado o facto de haver várias comissões parlamentares de inquérito, eu podia fazer aqui um levantamento das sobreposições e constato que, neste momento, aparentemente há bastante mais sobreposições na terça-feira à tarde do que na quarta de manhã. Podemos tentar arranjar um horário na terça, mas os horários estão quase todos ocupados. Este final da tarde, apesar de tudo, parece ser o melhor. Eu ia pedir que esta folha fosse enviada por e-mail aos seus coordenadores para me sugerirem se acham que devemos mudar o horário, qual é o horário preferencial. Eu o que retiro daqui é que aparentemente seria quarta-feira de manhã, porque só três deputados é que têm comissões onde são efetivos. O Sr. Deputado João Lobo, o Sr. Deputado Nuno Matias, o Sr. Deputado Honório Novo. E o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto é suplente. Não. Isto é para os deputados efetivos. Vamos fazer isto também para os deputados suplentes, acrescentar para os deputados suplentes e enviar para, explicando a legenda. Pronto, é para depois me dizerem se acham que deve ser alterada, se há algum horário preferencial, porque esta questão mudou um bocado porque as comissões de inquérito também alteram os seus... Eu não tenho mais nada prévio para dizer, ainda não tenho nenhuma ideia de datas nem de programa daquela conferência que estávamos a pensar a organizar, mas talvez na próxima reunião possa já trazer alguma proposta. Há algum ponto prévio? Sr. Deputado Costa Neves.
Sr. Presidente, era só para lhe pedir que me confirmasse as horas da reunião do dia 5 e do dia 12.
Dia 5 é às 18h30. Dia 12 não está ainda fixa, não está ainda fixada. Tínhamos aqui... há uma reunião dia 6 antes também. A reunião ordinária, porque como às 18h30, é já um bocado tarde. Eu penso que não terei possibilidade antes, ainda não tenho a certeza, porque venho de Bruxelas nesse dia, mas a ideia era fazer no dia ou a reunião ordinária a seguir à audição, ou antes, se houver tempo, ou então será no dia 6 às 10. Será uma hora, penso que chegará para a reunião. Não é? Já uma vez temos a audição feita. Eu preferia juntar, mas antes. Pois, eu tentarei, se não estiver eu, tentarei pedir ao vice-presidente que dirija a reunião ordinária, porque provavelmente só poderei estar às 6:30. Tenho de ver se consigo alterar o avião para ver mais cedo. Mas pronto, isto é o que nós temos agora definido. Dia 12 não temos ainda, depois eu diria, é uma terça-feira. Sr. Deputado, vamos então passar à nossa ordem de trabalhos normal. Este ponto é sobre a fixação da redação final da resolução que recomenda ao Governo que proponha e apoie as medidas de natureza institucional e políticas que vinculem juridicamente os Estados dos membros da União Europeia e que conformem uma agenda de crescimento e de criação de emprego na União Europeia. Foi votada no plenário e aprovada em 23 de maio de 2012. Está aqui a redação final, cabe-nos a nos fixar. Está aqui da venda da APLEN. Tem aqui coisas formais. Estados-membros, aparentemente membros é com minúscula, só Estados é que é com maiúsculas. E coisas do género. Portanto, há aqui uma que talvez, enfim, tenha mais alguma relevância substancial. Quando vi isto... que é na linha F, só queria chamar a atenção, onde se diz deve ser promovido, deve ainda ser promovido. Por acaso eu tive dúvidas sobre se isto que havia na, digamos, na análise formal da plena. Diz assim a linha F, garantir que as perspectivas financeiras de 2014-2020 mantenham o reforço da coesão económica e social como prioridade fundamental, a par da implementação dos objetivos reforçados nos termos de análises anteriores, da estratégia Europa 2020, ponto e vírgula. Com vista à negociação, deve ser promovido, lia-se, e propõe que se acrescente, deve ainda ser promovido, um amplo debate nacional sobre aquelas perspectivas financeiras. Bem, implemento agora da apreciação desta sugestão, se evidentemente, se houver unanimidade, se não houver votos contra, isto é aprovado. Só queria chamar a atenção para isto. Podemos dar como aprovado, não há votos contra. Muito bem, está fixada a redação final desta resolução. Depois queria fazer aqui uma referência, uma vez que é hábito, ainda não fiz, antes de passar ao ponto 5, ao relatório da participação da Assembleia, e no caso pela Comissão de Assuntos Europeus, na 47ª COSAC. Onde estiveram presentes eu próprio, o Sr. Deputado António Rodrigues, o Sr. Deputado Carlos São Martinho, o Sr. Deputado Vitalino Canas, o Sr. Deputado Alberto Costa e o Sr. Deputado Honório Novo. Não vou estar a fazer uma descrição de tudo o que aconteceu nessa COSAC. Foi apresentado o relatório bianual da COSAC, nesta sessão de abertura. Houve um debate, houve um deputado, Friedrich, da Alemanha, eu já referi a esta intervenção, propôs que se organizasse uma reunião dos Parlamentos Nacionais para discutir a entrada em funcionamento do Mecanismo Europeu de Estabilidade. É aquela proposta que eu trouxe aqui, que referi. Foi feita a referência ao acordo que tinha sido obtido na Conferência de Presidentes dos Parlamentos Nacionais, nos dois dias anteriores, sobre a criação de uma conferência interparlamentar semestral para a PESC e a PESD. Eu devo dizer, aliás, que tenho em vista a necessidade de uma reunião, uma coordenação com as comissões de defesa e de negócios estrangeiros para ver como é que é a participação do Parlamento nesta reunião, que já vai acontecer no segundo semestre, primeira, será em Chipre, está já agendada para início de setembro, 9 e 10 de setembro, e portanto tenho já até aí, em vias de agendamento, uma reunião com os presidentes para vermos como é que fazemos essa. Será a primeira reunião desta conferência interparlamentar semestral. Houve alguns dos intervenientes que manifestaram o receio de que este acordo pusesse em causa o papel da COSAC. O problema ali é que, aparentemente isto deveria resultar da COSAC, não é? segundo o Tratado de Lisboa. Mas, por outro lado, é a competência da Conferência de Presidentes instituir este tipo de comissões. E a Conferência de Presidentes decidiu instituir este tipo de conferências. Decidiu instituir esta conferência à parte. Depois houve um ponto sobre os 20 anos de livre circulação de pessoas, bens, serviços e clientes e capitais. Eu vou remeter para o relatório. Só se chama a atenção porque houve aqui uma intervenção do Presidente da Comissão, Durão Barroso, com bastante debate e perguntas. Penso, aliás, neste aspecto, houve um aspecto um bocado desagradável nesta COSAC, que foi o facto de haver um tempo limite para as intervenções e não ser rateado por todos os inscritos. Portanto, o que levou a que houve pessoas que se inscrevessem e ficassem de fora, não chegassem a falar. Depois houve um outro ponto sobre crescimento inteligente, durável e inclusivo na Europa, onde esteve a Primeira-Ministra da Dinamarca, fez uma intervenção, houve também debate sobre este tema que está descrito no relatório. E, por último, teve também o Comissário Michel Barnier num ponto sobre o mercado único de serviços, que era o que falta fazer para a plena aplicação da Diretiva de Serviços. Fez um ponto da situação, distribuiu uma série de documentos sobre a plena aplicação da Diretiva de Serviços. Houve também debate, isto está descrito, enfim, algo sumariamente, mas é o estilo destes relatórios no relatório. Depois queria chamar a atenção para que, na reunião de presidentes, houve umas votações sobre os conteúdos. Nós fizemos uma intervenção que, aliás, deu alguma discussão, porque tinha a ver com aquela questão de saber se a Comissão se podia fazer deslocar aos Parlamentos Nacionais funcionários superiores e não comissários, para explicar as propostas de recomendação que resultavam dos programas, da análise da Comissão sobre os programas nacionais de reformas. Pareceu-me evidente que os Parlamentos não deviam aceitar isso à partida e fizesse a proposta. Houve ali um problema à partida, aliás, o senhor representante da Comissão veio logo falar connosco, é que o acordo que havia com a Comissão era este e, portanto, a Presidente dinamarquesa, da Comissão das Nações Europeias dinamarquesa, fez tudo para evitar que isto fosse a votação. Mas acabou por ficar, depois de várias propostas, ficou lá um inciso, segundo o qual apenas poderão não vir comissários by agreement, ou seja, por acordo dos Parlamentos Nacionais, o que penso que salvaguarda a posição dos Parlamentos Nacionais. Depois, enfim, no dia seguinte, houve também uma presença do Comissário Europeu do Ambiente, Janez Potocnik, e uma intervenção da Vice-Presidente da Comissão Europeia, Nelly Kroes, sobre o mercado único digital. Muito bem, é fundamentalmente isto que eu tinha a dizer, está feita a apresentação, eu não vou ler tudo o que está aqui. Se depois houver alguma questão sobre esta matéria, Sr. Teodoro Rodrigues, desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tanto quanto o relatório, que julgo que relata com fidelidade aquilo que nós discutimos, mas uma das questões que levantou me parece importante para ficar registada até para a ação futura para a próxima COSAC, que é a circunstância da organização das intervenções. Nesta reunião, enquanto que na penúltima reunião da COSAC, julgo que quase todos os membros da delegação portuguesa conseguiram intervir, a desorganização e a forma de inscrição para esta, e o tempo disponível para esta COSAC, impediu que praticamente todos nós não pudéssemos falar, tirando o deputado Vitalino Canas, que conseguiu, porque arrancou com enorme velocidade no princípio das inscrições e conseguiu a inscrição. Quer o deputado Alberto Costa, quer o deputado Honório Novo, que se inscreveram e depois não puderam falar, que era eu me senti logo inibido de poder intervir, porque já não havia espaço para quando se queria intervir. Portanto, seria bom que nós manifestássemos a nossa incomodidade pelo facto de as inscrições não serem organizadas de uma forma que todos os membros participantes possam ter um espaço para poder intervir, particularmente quando nós próprios tivemos o cuidado de nos queremos preparar relativamente aos temas, aliás, distribuímos e manifestamos a nossa vontade relativamente a alguns dos temas, e depois não pudemos produzir as intervenções que pretendíamos. Recordo-me, aliás, até o deputado Honório Novo tinha uma intervenção escrita que fez questão de a deixar escrita, precisamente para manifestar a sua posição relativamente àquilo que era a intervenção feita. E julgo que isso, para a próxima COSAC, até porque isto, na presidência polaca, correu razoavelmente bem, mas para à próxima, para que não surja esta situação, e porque parece que à medida que as COSACs vão realizando, aumentam os números de participantes, o que dificultará a possibilidade de participação de cada um de nós, e portanto ponderar uma forma diferente, de modo a que todos os deputados possam ter pelo menos uma oportunidade de pronúncia atempadamente definida.
Sr. Deputado, realmente esta COSAC foi bastante participada e com debates bastante participados. Eu penso, aliás, que tinha um programa talvez até excessivamente pesado, com muitos comissários muita presença da Comissão. Mas eu, o que eu ia propor é o seguinte, mais do que escrevemos uma carta formalmente, eu propunha que nós manifestássemos à secretária da COSAC, que é a senhora Libby Curian, através do nosso antena em Bruxelas, portanto vou dizer que foi manifestado isso aqui na, sem oposição, com a aprovação de todos os presentes, esta posição que ficou em ata, e, portanto, para darem dar conta do desagrado pelo que aconteceu. Acho que isso realmente é muito pertinente. Não mais... Muito bem, se houver aqui mais algum ponto que depois pretendam discutir, isto foi distribuído, poderíamos voltar ao assunto. E passávamos ao ponto da ordem de trabalhos relativa aos pareceres. O primeiro é sobre um livro verde, sistema bancário paralelo. Penso que isto é o chamado Shadow Banking System, aquilo que se costuma dizer, sistema bancário sombra. O Sr. Deputado Nuno Matias é o relator, não está presente. Eu não sei se alguém tem mandato, com ou sem representação, para apresentar. Sr. Deputado Costa Neves, Sr. Deputado Cláudia Aguiar. Muito bem, muito obrigado. Então tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Realmente o deputado Nuno Matias pediu-me para, em nome dele, apresentar aqui o relatório relativamente ao livro verde do sistema bancário paralelo. De uma forma muito geral, dizer que esta iniciativa está centrada essencialmente sobre a questão dos serviços financeiros, onde são reveladas algumas lacunas regulamentares, onde é também mencionada uma supervisão ineficaz relativamente a mercados sem transparência e produtos excessivamente complexos decorrentes da crise global que teve lugar em 2008. Deste relatório consta ainda que o Conselho de Estabilidade Financeira encontra-se no momento presente a produzir recomendações sobre a supervisão e regulamentação em matéria de reforço da fiscalização e regulação do sistema bancário paralelo. De uma forma geral, o relatório do CEF, que foi elaborado em outubro do ano transato, acaba por representar um primeiro esforço internacional para liderar o sistema bancário paralelo. Importa sublinhar, sobretudo neste relatório, que o sistema bancário paralelo foi identificado, e passo a citar, como um sistema de intermediação de crédito que envolve entidades e atividades exteriores ao sistema bancário e que este Conselho de Estabilidade Financeira estimou uma diminuição global do sistema bancário em aproximadamente 46 bilhões de euros em 2010, comparados a 2002 com um nível, aliás, com um crescimento comparado a 2002, que na altura era de 21 bilhões, o que representa cerca de 25 a 30% do sistema financeiro e metade dos ativos bancários. Portanto, perante um cenário deste, a Comissão considerou que era importante analisar em pormenor as questões relativamente às atividades e entidades do sistema bancário. E do relatório saem três grandes pontos, e passo a citar: a definição de princípios para o controle e regulamentação do sistema bancário, o início de um processo de levantamento para a identificação e avaliar os riscos decorrentes deste sistema paralelo e a identificação no âmbito da aplicação de eventuais medidas regulamentares. A Comissão de Orçamento e Finanças pronunciou-se sobre este livro verde e, no relatório que vem em anexo, convida várias partes a se pronunciarem sobre questões relativamente a este assunto, nomeadamente o Banco de Portugal, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a Associação Portuguesa de Bancos, a Associação Portuguesa de Usuários de Serviços Bancários. Portanto, a intenção do Livro Verde é registar uma evolução observada e apresentar algumas reflexões sobre esta matéria. E, no fundo, dar uma resposta ativa e um contributo, uma contribuição para que promova o debate, assegurando as atividades financeiras e que promovam o crescimento económico. Do relatório, não cabe a esta presente iniciativa a apreciação do cumprimento do princípio de subsidiariedade, pelo que, se estiver estando de acordo, se daria por concluído o processo de escrutínio. Muito obrigada.
Muito obrigado. Que chama a atenção para que há aqui um parecer do deputado Fernandina, da Comissão de Alojamento de Finanças, que dá conta, como diz a senhora deputada, que fizeram várias audições e várias, ou pelo menos receberam contributos de várias entidades reguladoras. Estão aqui vários comentários da Associação Portuguesa de Bancos e de outros. Penso que é natural que esta, que esta matéria seja sobretudo acompanhada pela Comissão de Alojamento e Finanças. Isto é uma matéria específica, embora com uma iniciativa europeia. Sr. Deputado, pergunto se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Isto é um ponto para que, como vem referido no relatório, foi sobretudo a crise de 2008 que chamou a atenção. Podemos submeter a votação. Votos contra? Não há? Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade, então. A linha B. Estão em causa várias propostas de regulamento relacionadas com os recursos próprios, nos termos da proposta da Comissão de Quadro Financeiro Plurianual, penso que é isso, portanto, que está em causa. E é por isso que temos aqui os dois relatores nomeados, são os relatores destas propostas, Sra. Deputada Helena André e Sr. Deputado Costa Neves. Não sei qual é que pretende. Várias vezes temos tido esta hesitação. Secretária, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começarei, e o deputado Costa Neves, se assim o entender, poderá também acrescentar alguma coisa. Este, tal como o Sr. Presidente acabou de dizer, é um conjunto de propostas da Comissão Europeia que estão relacionadas com o pacote 2014-2020 em relação às perspectivas financeiras relativamente às questões relacionadas com o sistema de recursos próprios da União Europeia. Portanto, nós temos 4 propostas, uma decisão do Conselho e 3 regulamentos que têm a ver com o sistema de recursos próprios e as medidas de execução desse mesmo sistema de recursos próprios, bem como 2 específicas relativamente a 2 desses recursos próprios. Que tem a ver com o imposto sobre as transações financeiras e o outro relativamente ao imposto sobre o valor acrescentado. Esta é uma tentativa da parte da Comissão Europeia de tirar alguma opacidade àquele que é um processo pouco transparente e muito complexo relativamente à questão dos recursos próprios. E, de facto, se há algo que o Tratado de Lisboa veio arejar, foi exatamente esta matéria. Não sei se os Estados-membros terão a coragem de ir até ao fim de todas as possibilidades que são oferecidas pelo Tratado de Lisboa, mas a Comissão, de alguma forma, tem feito algum esforço de utilizar as novas prerrogativas do Tratado sobre esta matéria e que permitem a criação de novos recursos próprios. Penso que com uma preocupação que nem sempre é reconhecida plenamente pela parte dos Estados-membros e, nomeadamente, pelos contribuintes líquidos, que tem a ver com a aprovação destes novos recursos, pode levar a que a contribuição dos Estados-membros seja menor, o que é importante no momento em que o rigor orçamental impera em todos os países da União Europeia. E, portanto, esta é uma matéria técnica relativamente à qual eu não entrarei nos detalhes, porque, na realidade, aquilo que os regulamentos fazem é simplificar a forma de determinação desses recursos, é estabelecer uma data comum para a entrada em vigor desses recursos, é estabelecer como é que as administrações nacionais vão ou não cobrar e administrar esses recursos próprios, portanto não entrarei nesses detalhes, mas de qualquer maneira o que se pretende é alinhar de alguma forma estes novos recursos próprios, mas eu penso que sobretudo aquilo que tem que nos preocupar é até que ponto estas matérias técnicas com tanta relevância política vão ter no final de todas estas discussões que, segundo ouvimos pelo Sr. Secretário de Estado na última reunião que teve connosco sobre esta matéria, começam agora a aquecer e, portanto, vamos ter que ver até que ponto é que teremos um orçamento da União Europeia que responda às ambições da estratégia UE 2020, mas sobretudo àquilo que tem sido o deteriorar da situação da economia e do emprego a nível europeu e que, do meu ponto de vista, em alguns aspectos, a estratégia UE 2020 já começa a ser desajustada e insuficiente para poder responder a estas novas ambições, mas isso o futuro dirá. E, portanto, Sr. Presidente, nesta matéria não está em causa a observância do princípio da subsidiariedade, uma vez que as matérias em causa são da exclusiva competência da União Europeia e temos também um parecer da COFAP sobre esta matéria que faz parte integrante deste parecer e, portanto, o que me parece importante é que continuemos a acompanhar os desenvolvimentos em relação a estas negociações e a estas matérias e ver depois no final como é que avaliamos o resultado no final das negociações. Não sei se o Sr. Deputado Costa Neves quer acrescentar alguma coisa. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um agradecimento também para a Sra. Deputada Helena André por ter feito o essencial da apresentação deste relatório. Eu só queria sublinhar três pontos. O primeiro é uma questão de errata na página 7, no início das conclusões, fala-se em junho de 2001 e não é junho de 2011, mas é uma questão de mera redação. Gostava de sublinhar, tal como aliás a Sra. Deputada Helena André fez, de que esta iniciativa da Comissão assenta tem como base jurídica artigos do Tratado de Lisboa e, portanto, é o Tratado de Lisboa que cria esta nova possibilidade, esta aproximação da alteração dos recursos próprios, que neste relatório nós apoiamos com o entendimento de que para que se mereça ou para que estes recursos mereçam a designação de recursos próprios devem estar o mais distante possível da ideia de contribuição dos Estados. E o que acontece neste momento é exatamente o contrário, ou seja, com a evolução dos recursos próprios, a perda de importância relativa de alguns deles e o reforço de outros, o que tem vindo a acontecer é que cada vez mais estamos perante algo que se assemelha a um contributo do Estado para o funcionamento da União Europeia, que é um verdadeiro recurso próprio. Depois partilhamos, obviamente, subscrevemos os dois o relatório, esta nova aproximação e estes novos recursos próprios, desde logo que é um procedimento mais simples e mais transparente. E, por último, gostaria de distinguir o facto de o Tratado de Lisboa prever um acompanhamento muito direto destes procedimentos pelos Parlamentos Nacionais, ou seja, nas decisões ulteriores em relação ao recurso do IVA, em relação ao Imposto de Transações Financeiras, tem que haver uma ratificação dos Parlamentos Nacionais, o que, portanto, significa, para gosto de alguns e desgosto de outros, um reforço da intervenção dos Parlamentos Nacionais neste processo, pelo menos no acompanhamento desta situação. E esta é exatamente uma oportunidade, como se diz no parecer que produzimos e que pomos à vossa consideração, uma possibilidade de continuarmos a acompanhar este processo, porque até ao final ele terá que ter o envolvimento da Assembleia da República. Distinguia também o facto que acho que é distinguir, de haver um parecer da Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública, como diria, como seria da sua obrigação, mas como nem sempre a obrigação é cumprida, cumpre distinguir. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós já tivemos aqui um ponto de situação sobre esta, as negociações sobre esta matéria. Foi-nos dito que era a parte que estava mais atrasada. Penso que ainda não tinha sequer avançado nada. Foi o que disse o Sr. Deputado. Foi o Sr. Secretário de Estado. Eu tive aqui uma primeira curiosidade. A IVA propõe-se que isto não chegue a 2%, não é? Portanto, que é o máximo que é 2%. Mas a dúvida surgiu-me numa exposição que uma vez ouvi lá em Bruxelas, a um portal italiano. Isto não é um adicional, não se prevê que seja um adicional sobre o IVA nacional. Prevê-se que é 2% que sai do IVA que é cobrado. Ou seja, dos nossos 23%, há 2% que vão pois, mas é um bocadinho. Apesar de tudo, é mais próximo do sistema de entrega pelos Estados do que o adicional. Do que seria um adicional. Sr. Tartos, não sei se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. O parecer conclui que não há violação do princípio de subsidiariedade. Isto é aliás, que nem sequer há caso de controlar a sua observância, porque estas matérias são só da competência da União. Portanto, pergunto se pretende usar a palavra sobre isto. Enfim, penso que... agora também nos resta acompanhar as negociações. O destino disto vai ser dependente das soluções políticas. Não há intervenções? Então, vou. Sr. Deputado Alberto Costa, por favor.
Mas é só porque esta matéria traz-me sempre a seguinte observação, que não sei se está no espírito de todos. Cada vez que lidamos com os recursos da comunidade, chegamos à conclusão que o sistema de absorção dos choques assimétricos e de outro tipo de desigualdades que devam ser corrigidas em nível da União não poderá, em nenhuma dos períodos próximos, ser resolvido como é nos Estados Federais. O aspecto central da utilização do orçamento federal para, de uma forma automática e insensível, absorver essas diferenças e esses choques não está ao alcance da União Europeia. Isto é uma diferença abissal. E, portanto, todo o discurso sobre o federalismo que nós ouvimos com grande frequência não só ignora este aspecto da realidade, como também aquele outro que ninguém gostaria de perder o seu Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é algo sem o qual o federalismo não podia pensar-se. E, portanto, era só esta espécie de observação que eu gostaria de deixar aqui por não resistir sempre que se fala nesta matéria do recurso. Sr.
Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A impossibilidade do Sr. Deputado Alberto Costa resistir a fazer esta observação leva-me também a não resistir a fazer outra, que aliás é aqui expressamente referida no relatório, que é, eu leio, as iniciativas propostas visam assegurar os meios adequados de financiamento para o Orçamento da União Europeia a partir de 2014. Mas dizemos, porém, é importante ter presente que a União Europeia, no atual contexto de crise, precisa de um orçamento que lhe permita responder com êxito aos desafios atuais e futuros. Portanto, mais uma vez aqui é referenciada a insuficiência de meios do orçamento da União Europeia, que no caso dos Estados Unidos são 20%, o orçamento federal 20% do rendimento nacional bruto, e aqui na União Europeia, não consegue chegar a 1%, suponho que está no 0,98%. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Foi, aliás, um ponto que eu me recordo de ter sido referido também na audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, realmente manifesta insuficiência e falta de vontade conjunta dos Estados-membros para alterar a situação, pelo Sr. Presidente, de transferir mais. Posso submeter a votação ao parecer? Votos contra? Não há. Abstenções também não. Portanto, é também aprovado por unanimidade. A linha C... fica para a próxima semana, pois fica. Peço desculpa. Exatamente. Este tinha sido. Seguidamente, Sr. Deputado, não é novo, pedi-me para ser eu a apresentar o parecer da linha D. Uma vez que ele disse que dada a sua posição, não poderia estar presente, mas como isto tem... está em causa... como isto tinha... ele não tem prazo, penso eu, este. Por acaso podia ficar lá para cima, mas... tendo ele solicitado que eu apresentasse, eu ia fazer isso. Se os deputados pretenderem que depois ele venha cá e falar sobre isto, mas acho que vou obedecer essa solicitação. Está em causa uma iniciativa não legislativa, um relatório da Comissão sobre regras de exercício do direito de voto e elegibilidade nas eleições autárquicas dos cidadãos da União residentes num Estado-membro de que não tenham a nacionalidade. Não é, portanto, uma iniciativa legislativa. E o Sr. Deputado Honório Novo conclui que não cabe a apreciação do cumprimento do princípio de subsidiariedade, por não ser uma iniciativa legislativa, mas que é preciso, ou convém acompanhar, continuar a acompanhar os processos legislativos referentes a este relatório. Este relatório analisa a aplicação da diretiva sobre essas regras de exercício de direito de voto nas autárquicas e de elegibilidade de cidadãos da União residentes num outro Estado-membro, ou num Estado-membro de que não tenham a nacionalidade. E tem um âmbito mais vasto de analisar a participação da democracia local, avaliando o estado da transposição e aplicação dessa diretiva. Pretende contribuir para a realização da ação 18 de um relatório sobre a cidadania da União Europeia, promovendo a plena aplicação dos direitos eleitorais dos cidadãos da União Europeia no Estado-membro de residência. Seria esse o princípio, e assegurar que os cidadãos sejam devidamente informados dos seus direitos eleitorais, porque penso que há muitos casos onde as pessoas não votam por não estarem informadas. Comparando os dados constantes de um primeiro relatório sobre esta matéria de 2010 e estes através do questionário de 2011, conclui-se que o número de cidadãos da União Europeia com idade para votar que residem num Estado-membro de que não são nacionais aumentou de 4,7 milhões em 2000 para 8 milhões em 2010. Isto tanto pode ser aumento das migrações como enfim, aumento de inscrições, ou então provavelmente pelo alargamento, entretanto, exatamente, de 2000 para 2010, há bastante mais universo a considerar muito maior, é verdade, quer de países, quer de... Em Portugal, apesar do esforço gradual que se tem verificado, partindo muito desse esforço dos órgãos das autarquias locais e dos partidos políticos e grupos de cidadãos e eleitores candidatos em eleições autárquicas, conclui este parecer que se considera que há ainda um caminho a percorrer no que toca à informação, sensibilização e participação dos cidadãos estrangeiros nos atos eleitorais. É, digamos, a conclusão final deste relatório. Também, antes de... depois há aqui considerações que são, dizem respeito à opinião do deputado autor do parecer, que eu não vou estar aqui a repetir. Faz uma análise sobre a situação em Portugal, destacando que o recenseamento é voluntário, refere o número de cidadãos eleitores da União Europeia, de cidadãos da União Europeia não nacionais do Estado português que residem em Portugal, 11.301, muito aquém do número de cidadãos residentes em Portugal, se considerarmos que o número de cidadãos da União Europeia não nacionais e em condições de adquirir capacidade eleitoral está acima dos 94 mil, quer dizer que há muitos não inscritos. E também, enfim, considera o relator, depois ele levou isto às conclusões, que há ainda um caminho a percorrer no que toca à participação dos cidadãos nos atos eleitorais. Depois fala da informação, do combate à imigração clandestina, e para a participação política dos cidadãos, que são imperativos que devemos cumprir. Senhores deputados, penso que está apresentado sumariamente, foi distribuído. O parecer é sobre um relatório que é, penso que, dois em dois anos, não é? Portanto, houve um em 2010. Posso submeter este parecer à votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado também por unanimidade. A linha E, temos o parecer de que é relator a senhora deputada Cláudia Aguiar, sobre uma proposta de decisão do Conselho sobre a conclusão do acordo sobre o espaço de aviação comum entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República da Moldávia, por outro. Sr. Deputado, não sei se quer usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, muito rapidamente, só é uma vez mais uma proposta de decisão do Conselho relativamente à conclusão do acordo sobre o espaço de aviação comum entre a União Europeia e os Estados-membros e, neste caso, a República da Moldávia. Há uma série de considerações sobre os acordos globais de serviços aéreos, para países vizinhos que tenham demonstrado benefícios económicos fruto desses acordos, e o objetivo principal e entre estes três pontos fundamentais deste acordo é a abertura gradual do mercado em termos de acesso a diferentes rotas, a promoção de serviços aéreos assentes entre transportadoras aéreas e uma não discriminação e condições de concorrência equitativas para os operadores económicos. Portanto, no fundo, é abrir o espaço aéreo aqui à República da Moldávia, sendo que a presente iniciativa é cumprido e observado o princípio da subsidiariedade, e daríamos por concluído, portanto, o processo de escrutínio.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, isto é o espaço aéreo comum entre a União Europeia e a Moldávia. Não sei se o espaço aéreo da Moldávia deve ser considerado mais pequeno que o português. Por acaso, é capaz de apanhar ainda ali alguma coisa no Mar Negro, não sei se... Mas, enfim... pode ter alguma relevância, até para a ida para a Ucrânia. Senhores deputados, intervenções sobre isto. Alguém quer usar a palavra sobre esta matéria? Posso submeter a votação. O parecer conclui que não há violação do princípio da subsidiariedade. Isto é um objetivo mais eficazmente atingido através da ação da União. E o processo de escrutínio está concluído. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. Temos agora ainda a distribuição das iniciativas que tínhamos aqui pendentes, e depois queria também fazer aqui uma referência a um ponto que não referi inicialmente, que é a questão das próximas audições dos deputados do Parlamento Europeu. Temos apenas a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera as estatísticas, altera um outro regulamento sobre estatísticas europeias. O deputado relator é do PSD, o deputado Carlos São Martinho. Sobre a primeira comunicação, crescimento para a Grécia, relatora do Partido Socialista, não sei se pretende indicar já quem é o muito bem. Comunicação da Comissão, crescimento para a Grécia. Eu não fiz ainda, e penso com isto, chegamos ao final, tenho aqui outros assuntos, só queria dar aqui conta do seguinte. Eu tinha aqui vários contactos para fazer com deputados ao Parlamento Europeu, o deputado Nuno Melo, o deputado Rui Tavares. Estes seriam, tentaríamos ainda antes do verão. Depois, o deputado Paulo Rangel, o deputado Vital Moreira e o deputado Regina Bastos. Eram os que tínhamos aqui, digamos, na próxima. O deputado Vital Moreira, talvez primeiro. Regina Bastos, Paulo Rangel, isso logo se vê. Qual é os temas que eles têm em mão, se tiver. Vamos fazer depender isto de um critério substancial, penso eu, dos temas. Portanto, eu vou tentar arranjar aqui datas para convidar o deputado Nuno Melo e o deputado Rui Tavares em datas diferentes para virem cá. Senhores deputados, há outros assuntos que pretendam ver tratados? Então, não havendo, encerramos aqui os nossos trabalhos. Até dia 5.